Mas se eu estiver falando e estiver nominal, eu não vou sair correndo. Eu vou continuar falando. Vou perder a nominal. Gente, primeiro eu queria deixar um bom dia aqui, bem gostoso para todas vocês. Mulheres poderosas, maravilhosas. Queria cumprimentar em especial a nossa senadora Regina, né, pela sua atuação, pela sua luta, pela sua garra, sempre presente em tudo. E ontem, inclusive, fomos, na hora que soubemos do que estava acontecendo, saímos do plenário e fomos juntas para poder tentar ver o que podíamos também fazer. E queria não só parabenizá-la por isso, mas também pela realização desta sessão. E dizer, senadora, que eu fico feliz em termos aqui piauienses e baianas, né? Que ótimo. Majoritariamente ocupando este plenário. Não combinamos que só seriam para elas, mas é ainda bem. Espero que tenhamos outras também de outros estados aqui presentes. Eu queria dizer do orgulho que eu tenho de ver essas mulheres e quero cumprimentá-las muito rapidamente, apenas para ganhar tempo. Dora, Sônia, Clátia, e aproveito, Clátia, para dizer o quanto eu estou feliz com o seu desempenho, com a sua força. Você fez a marcha junto com essas mulheres todas acontecer, porque a gente sabe o sufoco que foi. A gente não teve recurso para fazer essa marcha, e fazer essa marcha naturalmente, como vocês fizeram, foi muito importante e ficou linda. A marcha foi maravilhosa, e mesmo que eles queiram tentar apagar o brilho com aquela agressão, não vão conseguir, porque a marcha marcou presença, e com certeza a imprensa que não divulgou porque imprensa branca, rica, é ligada justamente aos mais poderosos e não ia querer dar vez para nós. Então, tenho certeza que ficou marcada, independente da imprensa. Então, parabéns para você, para toda a equipe da organização da marcha, das mulheres de todo o país. E parabéns para as mulheres que vieram, né? Vieram em marcha e em massa para poder mostrar a sua força e a sua garra. Queria cumprimentar aqui ela, que é da Bahia, né? Que, com muito orgulho, que eu tive a felicidade de participar da posse dela como ouvidora da Defensoria Pública, uma posse muito concorrida, porque as pessoas sabiam quanto era importante, Vilma, ter você à frente desse espaço. Então, parabéns a você pela sua história, pelo seu trabalho, por estar defendendo os que mais precisam através desta ouvidoria e por estar aqui também conosco e fazendo essa fala maravilhosa que você fez. Tá? Então, parabéns a Vilma e a todas as mulheres, assim, sintam-se todas cumprimentadas, baianas ou não baianas, né? Brasileiras cumprimentadas aqui na pessoa de Vilma, Vilma Reis, que eu faço questão de dizer o sobrenome, porque eu sei que ela marca a questão do nome e sobrenome, Vilma Reis. Bom, gente, eu queria dizer para vocês que nós sabemos que a questão da consciência negra diária, nós temos que trabalhar a consciência negra todo dia, mas nós temos que aproveitar o mês batizado de novembro negro, o dia 20, que eu, inclusive, no nosso município é feriado, amanhã é feriado em Lauro de Freitas, né? Para que a gente, apesar de que eu acho até que eu tenho dúvida se é feriado é bom ou ruim, porque eu acho que não tinha que ser um feriado que o povo aproveita, que não tem consciência ainda, e vai para a praia. E a gente precisava era fazer nesse dia, ter movimentos o dia inteiro e ações voltadas para essa reflexão. Tá? Então, a gente precisa fazer ainda esse momento de reflexão. Mas é importante que a gente tenha o dia 20, que tenha o mês de novembro, para que nós façamos uma reflexão do que conquistamos e do que ainda tem para conquistar. E é claro que nós sabemos que temos algumas conquistas. Mais de 500 anos e a gente ainda vive com muitas dificuldades. Mas nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de ver alguns avanços. E eu podia citar, desde o Bolsa Família, oportunizando as mulheres a terem, pelo menos, já que sempre foram delegadas a ela cuidado lá, que pelo menos na hora do bambá, que ela possa ter o direito de receber e poder fazer o que quiser daquele recurso do ponto de vista da sua família. Mas, além disso, Minha Casa Minha Vida e o que eu considero como uma das coisas mais importantes, que foi a ampliação do acesso à universidade, através das cotas e através de mais universidades. E aqui eu resgato que na Bahia nós passamos 60 anos com uma única universidade federal. E hoje nós temos 6 novas universidades federais na Bahia, a partir de Lula, que era chamado de analfabeto, mas foi quem mais fez educação no país e na Bahia. Nós temos um orgulho de dizer que ainda bem que Lula foi presidente para tirar do ostracismo a questão do avanço das universidades públicas e, em especial, as universidades federais. Além do acesso às universidades através dos programas do FIES e do ProUni. E a gente teve chance de ver as nossas mulheres negras, os nossos negros também tendo acesso à universidade que antes tinha tanta dificuldade para ter por conta do preconceito, por conta da dificuldade de ganharem menos do que os brancos e as mulheres negras ainda ganhando menos que as mulheres brancas e da gente ter dificuldade de cursar uma universidade pública, uma universidade federal. O quanto era difícil, ou trabalhava ou fazia universidade. E com tão pouca vaga na universidade, dificilmente um negro tinha condição de assumir, de entrar na universidade. Agora, é claro que a gente também tem conquistas importantes, como ter a ministra, né, da promoção da igualdade racial, da mulher e dos direitos humanos negra. E a gente só vê isto acontecer nesses governos que têm a consciência da importância da valorização da nossa raça. E ter a ministra Nilma como ministra desse poderoso ministério que engloba três setores tão importantes para a nossa vida, é motivo de muita honra e de muito orgulho. Temos também que dizer que avanços tivemos com a Lei Maria da Penha e com o feminicídio, porque a gente consegue trabalhar a questão da violência contra a mulher com um outro viés, que é o viés da punição, para intimidar, para prevenir, para evitar que mais mulheres continuem sendo violentadas, mutiladas e agredidas. A Lei Maria da Penha, ela vem não só por Maria da Penha, e que já seria suficiente, mas por tantas outras Marias. Na Conferência Estadual da Bahia, nós tivemos a Maria Aparecida, que teve as suas duas pernas cortadas à foice pelo seu companheiro. E como a gente sabe que nós precisamos trabalhar muito ainda a informação e a conscientização, Maria Aparecida ficou feliz em estar numa conferência, sabendo que existem espaços para debater essa questão, mas no final, aí mostra para a gente o quanto é importante a gente continuar fazendo a socialização das informações e buscando, fazendo uma busca ativa dessas nossas mulheres. Porque Maria Aparecida diz ao final que as mulheres têm que ter cuidado, não ter o ciúme do marido, porque o ciúme foi que fez ela ficar daquele jeito. Vocês imaginam que está na consciência das nossas mulheres ainda, que elas são culpadas por perderem as pernas, elas são culpadas por serem mutiladas, elas são culpadas por morrerem. E a gente precisa mudar essa realidade e chegar nos quatro cantos desse nosso imenso país, o quanto é importante as mulheres terem consciência dos seus direitos e o quanto elas não podem mais sofrer essa violência. Queria dizer que, apesar das conquistas, nós estamos vivendo aqui um momento extremamente difícil. Esta é a Câmara do Retrocesso, a Câmara de Eduardo Cunha, que não pode ser dele, como disse aqui Vilma Reis, mas que ele está sim, está impondo o tempo inteiro a pauta e a pauta dos acordos, dos negócios que ele fez, porque sabia que ia chegar onde chegou, de estar sendo possivelmente caçado, espero que seja. É a Câmara que ele fez os acordos para votar terceirização, que impacta diretamente as mulheres e as mulheres negras. É a Câmara que aprova, que está tentando aprovar acabar com a pílula no dia seguinte. E aí eu não estou querendo saber aqui de religião, porque não está se tratando da religião. Está se tratando aqui é de um ataque mesmo às mulheres, de não poderem decidir sobre o seu próprio corpo e sequer respeitando um Código Penal de 1940. E a Constituição, mas eu estou falando do Código Penal de 1940, que dá o direito do atendimento na rede pública, e eles não querem. E aí, Vilma Reis?
São medonhos, deputada, são medonhos.
Você imagina, ó, eu tive que ir lá na reunião da comissão da CCJ e me indignar junto com as companheiras que já estavam lá, porque o que é que eles querem? Incriminar, inclusive, a atendente, a enfermeira ou alguém que atenda a mulher vítima de estupro, um aborto por estupro na rede pública. Quer dizer, nem a enfermeira pode socorrer uma mulher. E a pílula do dia seguinte, da mesma forma. Então, isso é um absurdo. Para completar, nós estamos tentando aprovar o Fundo de Enfrentamento à Violência, senadora Regina. E tem um deputado que está condicionando, só aprova o fundo, que ele é o relator, se a emenda dele passar. Sabe qual é a emenda dele? Que o recurso do fundo não possa ser utilizado no SUS para as vítimas de aborto. Gente, isso é o cúmulo, é o cúmulo. E aí, o processo, a aprovação do fundo está suspensa na casa por causa disso, e nós não vamos deixar votar se tiver esse condicionante. Esse retrocesso que aprova a redução da maioridade penal, mas não aprova acabar com os autos de resistência. E a gente continua vendo os nossos filhos, os filhos das mulheres negras, principalmente os filhos das populações mais pobres, sendo executados sumariamente. Eles, no mesmo segundo, eles são julgados, condenados, executados no mesmo momento. E a gente vê que isso fica aqui com a pancada da bala que chega a ver, parece um vampiro, onde o sangue parece que estão escorrendo pelos queixos, querendo cada vez mais que seja mantida este alto de resistência. Então, esta é a Câmara do Retrocesso e nós precisamos denunciar isso, nós precisamos contar com vocês, porque nós somos muito poucas, nós somos apenas 54 deputadas federais, 12 senadoras e dessas, 4 negras, uma negra no Senado e 3 negras. Eu me sinto negra, mas é que alguns dizem que eu não sou negra porque eu não tenho uma pele negra, mas eu nasci no pelourinho, mas efetivamente na simbologia da pele negra nós só temos 3 deputadas federais e uma senadora. Nós precisamos mudar este quadro, nós precisamos de vocês participando da vida política para que a gente possa reverter esse quadro. Estou finalizando, senadora, mas deixa eu só concluir aqui. Nós não conseguimos aprovar as cotas e esse é um desafio. O Senado, quero parabenizar a senadora Regina e as senadoras e os senadores que aprovaram as cotas no Senado, mas nós ainda não conseguimos aprová-la definitivamente e precisamos continuar a mobilização em defesa das cotas para termos mais mulheres nos parlamentos. E, obviamente, tendo as cotas, a gente tem mais oportunidade de ter mais mulheres e mulheres negras nos parlamentos através do Instituto da Cota. Queria também dizer para vocês que a marcha, ela efetivamente cumpriu um papel. Agora, nós temos que dar continuidade a isso. A marcha buscou dar a visibilidade, mas a marcha precisa continuar no dia a dia. Nós temos que marchar juntas sempre, enquanto tiver uma mulher sofrendo preconceito, uma mulher negra sofrendo preconceito, enquanto tiver um negro sendo assassinado, um jovem negro sendo assassinado brutalmente, ou de que forma for, a violência contra a mulher, nós temos que estar marchando juntas para que nós possamos reverter este quadro. Queria também dizer a vocês que concordo que lugar de mulher, por isso que a gente tem que querer a cota. E eu brinquei e quero dizer aqui para vocês que lugar de mulher é na universidade, lugar de mulher negra é na indústria, é na construção civil, é nos tribunais de justiça, lugar de mulher onde ela quiser. E quero dizer a vocês aqui mais um lugar, porque quando eu fui candidata a vereadora em Salvador, em 1992, Vilma Reis, eu fiz uma propaganda minha de propósito mesmo, e eu fiz um outdoor que eu botava assim: lugar de mulher é na Câmara. E você sabe que muitos safados foram lá e apagaram o urá para dizer que lugar de mulher é na cama. Então, eu quero deixar aqui bem claro: lugar de mulher negra é na Câmara Federal, é na Câmara do Senado, para que a gente possa ter mais mulheres participando. E, é claro, queria também pedir a vocês, e vou finalizar dizendo, dentre os vários projetos que nós precisamos aprovar aqui em defesa dos direitos das mulheres e das mulheres negras, eu tenho um projeto aqui, que é o projeto da lei antibaixaria, que virou lei no meu município, quando eu fui prefeita, e que já é lei no estado da Bahia, a partir da deputada Luísa Maia. E eu quero dizer que eu também entrei com esse projeto aqui, porque eu não aguento nem ouvir músicas tipo aquela, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí. Isso é lastimável. E eu prefiro que a gente diga e grite bem alto: nós não queremos mais que os recursos públicos sejam utilizados em músicas para depreciar a imagem da mulher, para depreciar a mulher ou provocar violência. A gente pode muito bem valorizar, e aí finalizo como você, né, dizendo, a gente pode valorizar aqueles que elevam cada vez mais a autoestima da mulher. E troca um pouco a música do Ilê para o feminino, dizendo: a mais bela das belas sou eu, bato no peito mais forte e diga, eu sou Ilê. Vivam as mulheres negras que fazem, que constroem, que garantem cada vez mais a manutenção da nossa origem, da nossa raça, do nosso país. Parabéns, mulheres negras. Tenho muito orgulho de todas nós.